Deutsche Welle. Noticiário.
Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2009. Eu sou a Débora Miranda e vou estar na sua companhia nesta emissão da manhã da Deutsche Welle, a voz da Alemanha. Maputo. Cerca de 10 milhões de moçambicanos foram chamados esta quarta-feira a votar para eleger o novo Presidente da República, os 250 deputados para a Assembleia da República e os cerca de 800 membros das Assembleias Provinciais. Troca ou falta de cadernos eleitorais, a expulsão de observadores num distrito da província de Manica e desmaios de eleitores devido ao calor foram alguns dos incidentes ocorridos. Ainda assim, o escrutínio, cuja afluência foi claramente maior durante a manhã, decorreu de forma geral ordeiramente. Os três candidatos a Presidente da República, Armando Guebuza, da Frelimo no poder, Afonso de la Cama, da oposição Renamo, e Davis Simango, do MDM, apelaram ao voto e manifestaram-se confiantes na vitória. A eleição decorreu igualmente na diáspora. Alemanha e Portugal foram os únicos países europeus onde os moçambicanos votaram. Na Embaixada de Moçambique, em Lisboa, estavam recenseados 547 eleitores. Os 306 eleitores moçambicanos registados na Alemanha tiveram à sua disposição três mesas de voto em Berlim, Hamburgo e Munique. A contagem dos votos começou após o fecho das urnas. Acompanhe a expectativa sobre os resultados mais à frente no Jornal da Manhã com o nosso enviado especial a Moçambique. Islamabad. Pelo menos 105 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas depois de um ataque bombista massivo em Peshawar, na província noroeste do Paquistão, junto à fronteira com o Afeganistão. A explosão coincidiu com a visita à capital paquistanesa, Islamabad, da secretária de Estado norte-americana. Hillary Clinton considerou os ataques cobardes. Ainda esta quarta-feira, na capital afegã, Cabul, seis funcionários das Nações Unidas foram mortos depois de um ataque a uma residência de pessoal da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, descreveu o ataque como brutal, mas prometeu que a ONU manterá o seu compromisso com o Afeganistão. Os talibãs afirmaram que iriam aumentar os ataques em vésperas da segunda volta das eleições presidenciais no Afeganistão, do dia 7 de novembro. No seu primeiro discurso como ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Guido Westerwelle condenou os ataques em ambos os países. Bruxelas. Pouco antes do início da Cimeira da União Europeia em Bruxelas, os sociais-democratas europeus pronunciaram-se contra a nomeação do antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, para o novo presidente permanente do Conselho Europeu. O chefe da fração socialista no Parlamento Europeu, Martin Schulz, esclareceu que o futuro presidente do Conselho tem de ser originário de um país europeu que concorde com a política geral da União, incluindo assim a moeda única e o trânsito livre no espaço Schengen, o que não se aplica à Grã-Bretanha. Ainda assim, não se espera que a cimeira dos chefes de Estado e de Governo europeus tomem uma decisão quanto ao novo cargo supremo da Europa. As discussões deverão centrar-se na proteção do ambiente e a implementação final do Tratado de Lisboa. Paris. A chanceler alemã Angela Merkel terminou o primeiro dia do seu segundo mandato numa curta visita à capital francesa. A chefe de governo alemã foi recebida pelo presidente francês Nicolas Sarkozy, no Palácio do Eliseu, para preparar a Cimeira Europeia que decorre esta quinta-feira em Bruxelas. Sarkozy anunciou que Merkel será a primeira chefe de governo alemão a fazer um discurso em homenagem ao fim da Primeira Guerra Mundial a realizar em Paris no próximo dia 11 de novembro. Horas antes, a chanceler foi confirmada no Parlamento alemão com uma clara maioria. Ainda assim, pelo menos 9 deputados da coligação entre a União Democrata Cristã e os neoliberais deram um parecer negativo. Bissau. A Presidência da República da Guiné-Bissau anunciou esta quarta-feira uma remodelação do governo, que reduz de 21 para 16 o número de ministros e aumenta de 10 para 12 os secretários de Estado. A proposta foi feita pelo primeiro-ministro guineense, Carlos Gomes Júnior, devido às limitações económicas do país. Nesta remodelação, destaque para o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Adelino Mano Queta, diplomata que já representou a Guiné-Bissau em vários países e organizações internacionais. As pastas da Educação e Defesa também vão ter novos ministros. O ministro da Educação passa a ser Artur Silva e a sua antiga pasta da Defesa fica a cargo de Aristides Ocante da Silva, anteriormente ministro da Educação. E passamos ao desporto. Esta quarta-feira, realizaram-se mais jogos dos oitavos de final da Taça da Alemanha. O 1860 Munique perdeu frente ao Schalke por 3-0. O Werder Bremen venceu o Kaiserslautern também por 3-0. O Eintracht Frankfurt sofreu uma derrota de 4-0 frente ao Bayern de Munique. E, por fim, o Hoffenheim ganhou o Koblenz igualmente por 4-0. Este foi o noticiário.
Deutsche Welle. Jornal da Manhã.
Hoje é dia 29 de outubro de 2009. O Jornal da Manhã está no ar algumas horas após o fim da votação para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais em Moçambique. Saiba mais sobre a contagem dos votos, a opinião dos observadores eleitorais e o trabalho das rádios parceiras da Deutsche Welle na cobertura do escrutínio e ainda a visita da secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton ao Paquistão num dia marcado por ataques terroristas massivos. Eu sou a Débora Miranda e vou estar consigo neste Jornal da Manhã da Deutsche Welle, a voz da Alemanha. E seguimos desde já para a capital moçambicana, onde se encontra em direto o nosso enviado especial António Cascais. Bom dia, António. A impressão geral da ida às urnas no dia de ontem é de que tudo correu ordeiramente, sem grandes problemas. Tens registro de algum incidente em Maputo?
Bom dia, Débora. Este processo de votação de quarta-feira decorreu de modo geral, como já disseste, de forma ordeira. As urnas abriram quase todas e em todo o país, pontualmente. Fecharam também, pontualmente, diga-se. Os observadores, sobretudo os da CPLP e da União Europeia, que acompanhei durante o dia das eleições, mostraram-se satisfeitos. Recordemos a declaração de Fiona Hall, chefe da missão de observadores da União Europeia.
I'm very pleased to learn from information that has been sent to me that
as primeiras informações que fomos recebendo dos nossos 131 inspetores que estão no terreno em todo o país põem-me bastante satisfeita. A nossa informação é que 98% das assembleias de voto abriram e encerraram pontualmente. Praticamente em todo o país reinou um clima de calma, paz e ordem.
And peaceful and orderly atmosphere.
Eu, pessoalmente, fiquei bastante comovida quando vi um senhor deficiente, cego, que foi apoiado no seu local de votos e não teve que ficar à espera numa fila.
Palavras, pois, de satisfação de Fiona Hall, chefe da missão de observadores da União Europeia e eurodeputada liberal da Grã-Bretanha. Registaram-se, no entanto, alguns episódios menos positivos, um pouco por todo o país. Destaque para um caso registado na província da Zambézia, onde supostamente terá desaparecido uma lista completa de cerca de 900 eleitores, o que impossibilitou que estes pudessem exercer o seu direito de voto. Fonte da CNE, no entanto, referiu já que o caso já estaria solucionado. Registo ainda para alguma confusão em várias assembleias de voto aqui em Maputo, que eu próprio pude registar. É o caso da assembleia de voto no bairro da urbanização aqui na capital moçambicana, em que alguns eleitores também não conseguiram votar porque simplesmente não constavam das listas de voto. Eis a confusão que se instalou.
Quando dei volta aqui e não consegui ver qual é a minha assembleia aqui, tentei perguntar, dizem que o tal suposto caderno aqui não existe.
Estou aqui desde as 4:30, a minha mãe me acordou muito cedo para eu vir votar. Chego aqui e não tem nenhuma assembleia de voto, perguntamos a algumas pessoas de STAI, disseram que eles vão telefonar. Isto que nos assusta, que nós disseram que até às 7 horas vão abrir as mesas de urnas, mas estamos aqui à espera, nunca mais aparece esse assembleia de voto.
Não tem meu número de caderno, mas no ano passado eu votei.
Para mim é doloroso, porque o meu desejo era votar no meu melhor dirigente, mas pronto, bom, eu terei que fazer aquilo que eles...
Alguma confusão, portanto, aqui e acolá, numa ou noutra das quase 700 assembleias de voto distribuídas por este vasto país, situado nas margens do Oceano Índico, mas saliente-se, de modo geral, estas eleições decorreram de forma calma. Recorde-se que os cerca de 10 milhões de eleitores registados aqui em Moçambique escolheram os seus 250 representantes na Assembleia da República, assim como os ao todo 790 deputados às assembleias provinciais. Está também em jogo o mais alto cargo da hierarquia do país. A questão é quem será o próximo presidente da República: Emílio Gabuza, Afonso Djakama ou Davis Simango. Aguardemos a contagem dos votos. Débora.
A contagem dos votos começou assim que as urnas fecharam. Quais são as informações que tens aí sobre quanto tempo demorará a fazer esta contagem e quando deverão ser divulgadas as primeiras previsões?
A contagem prossegue a ritmo muito lento. Segundo constatei, foi feita de forma manual. Depois do encerramento das assembleias de voto, na quarta-feira à noite, procedeu-se à abertura das urnas, na presença de alguns fiscais, e eram estes os sons que se ouviam junto às urnas.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai completar os 100.
Os votos, portanto, a serem contados manualmente, muito lentamente, segundo nos disse o representante da CNE, estão agora a ser processados informaticamente. Os resultados definitivos serão anunciados no final da próxima semana, segundo disseram. Um dado tem sido já avançado, mas carece ainda de confirmação. O abstencionismo desta vez poderá ter sido parado. Tudo indica que desta vez mais moçambicanos foram às urnas que nas últimas eleições gerais de 2004, em que apenas um terço dos eleitores participou. Desta vez a adesão dos moçambicanos terá sido bastante maior.
Muito bem, vamos então aguardar pelos resultados das eleições gerais em Moçambique. Obrigada, António Cascais, o enviado especial da Deutsche Welle a Maputo. Ainda em Moçambique, troca ou falta de cadernos eleitorais e a expulsão de observadores foram alguns dos incidentes registados nestas eleições. Ainda assim, segundo os responsáveis da Comissão Nacional de Eleições, do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e de Observadores Internacionais, o escrutínio decorreu ordeiramente. Entretanto, a AUEPA, Associação de Parlamentares Europeus para a África Austral, afirmou num comunicado que se registaram atrasos na abertura de algumas assembleias de voto, nomeadamente em Xanga, na província de Sofala, centro de Moçambique. António Rocha entrevistou Fernando Lima, jornalista e chefe da Média CUP, que seguiu o ato eleitoral precisamente na província de Sofala, que em anteriores eleições foi sempre um bastião da RENAMO, partido da oposição.
Eu tenho estado no campo, portanto não tenho uma perspectiva global, portanto a minha perspectiva é uma perspectiva localizada na província de Sofala, nomeadamente no sul da província de Sofala. E a ideia que eu tenho é que o ato eleitoral decorreu sem grandes incidentes. De qualquer forma, há uma afluência razoável, mas não há uma afluência massiva às urnas. Mas isto é a minha perspectiva a partir da província de Sofala e não uma perspectiva nacional, uma vez que eu não tive acesso a outros meios de informação.
Mas em Sofala, as pessoas votavam com certo brio, com certo calor, de que realmente, bom, vamos exercer o nosso direito cívico?
Exatamente. Eu acho que havia uma grande alegria, uma grande descontração. Em alguns distritos por onde passei havia alguma perplexidade em relação à votação para as assembleias provinciais. Ou seja, esta é uma província onde a RENAMO tem uma grande popularidade, mas em muitos dos distritos a RENAMO não está a concorrer para as eleições provinciais. Quero parecer que isto não foi bem explicado às pessoas, então os eleitores que votam tradicionalmente RENAMO e que agora eventualmente vão votar a RENAMO ou MDM tinham dificuldades porque no seu boletim de voto para a Assembleia Provincial só tinham a opção de votar no Partido Frelimo e isto causava-lhes uma grande perplexidade.
Fernando Lima, acreditas que com esta votação voltou-se uma nova página na história recente de Moçambique?
Bem, isso ainda é extemporâneo para se afirmar isso. É preciso ver os resultados, é preciso ver as votações, os resultados das votações, e é preciso também ter uma perspectiva global de como é que o ato eleitoral decorreu em todo o país, e só assim é que se poderá, de facto, fazer este tipo de balanço, se de facto foi um novo virar de página ou se poderá haver outro tipo de cenário.
Era o jornalista Fernando Lima, observador eleitoral na província de Sofala. Entretanto, o pôr do sol de ontem ditou o início da contagem dos votos em todo o país, em muitas mesas à luz de lanternas a pilhas. Relembramos que os resultados oficiais e definitivos das eleições só devem ser conhecidos dentro de 2 semanas.
Deutsche Welle, quinta-feira.
Quinta-feira, um dia depois das eleições moçambicanas. A Deutsche Welle conversou com as rádios parceiras em Moçambique para saber quais foram as impressões do ato eleitoral. Depois dos 3 relatos ouvidos na emissão da noite de ontem, hoje é tempo para dar destaque a mais 2 rádios parceiras contactadas por Bettina Riffel.
Na quarta-feira, Moçambique sediou eleições presidenciais e legislativas. A Rádio Watana, de Nacala, foi uma das rádios parceiras da Deutsche Welle com a qual conversamos. Nacala é uma cidade portuária em Moçambique que fica localizada na província de Nampula, ao norte do país. A diretora da Rádio Watana, Dolores Martínez de la Ballina, falou sobre as eleições e conta-nos o que chamou sua atenção.
Existe uma ideia de que é difícil ter oposição, mas o partido do David Simango tem demonstrado que está a ser possível, né? O fato de poder participar com bastante força nestas eleições faz possível tudo isso. Então, muitas pessoas, eu acho que no segredo, né? Algo que se ouve muito aqui é que o voto é segredo. Então, que no segredo, se calhar façam aposta por ele.
Quanto à participação dos eleitores nas eleições em Nacala, Dolores disse que houve pouca adesão.
Houve fraca participação, pelo menos no que é na zona mais urbana, não tanto na área rural do distrito.
Comparando o fato a uma anedota, a diretora da Rádio Watana contou ainda que houve um cidadão que foi às urnas vestindo uma camiseta com propaganda eleitoral.
Tudo ocorreu com grande normalidade, excetuando em algum colégio em si da cidade, algum votante que quis participar, mas vestido ou trajado com uma camiseta imprópria de campanha, né? Então, aí a polícia teve que lhe aconselhar e foi um pouco, né, foi anedota, mas tudo no resto foi com normalidade.
Já em Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, na divisa de Moçambique com a Tanzânia, conversamos com o redator-chefe da Rádio Sem Fronteiras. Diferente do que ouvido até agora, Lutério Silvestre, o redator-chefe, disse que em Pemba houve grande participação dos cidadãos nas eleições.
Naturalmente, se for abstenções, vai ser reduzida, mas a influência foi massiva. Logo às primeiras horas da manhã, nós fizemos um apontamento de reportagem em certas assembleias de voto.
A que se deve esta grande participação? Lutério Silvestre tem um palpite.
O que dá para comentar neste momento é que há alguns comentários que pairam um pouco, não sei, da nossa sociedade cá, é que a relativa afluência massiva foi devido por existir mais um outro partido que é o terceiro a nível daquilo que é as presidenciais. Neste caso, falamos concretamente do candidato para a presidência, o David Simango, o atual edil da cidade de Beira, que se localiza no centro do país. E foi por esta razão que alguns estão a comentar que talvez possa ser o fluxo ou o trampolim que catalisou no seio dos cidadãos para que também tivesse essa aderência nessas quartas eleições, que pela primeira vez o nosso país, neste ano, realizou as assembleias provinciais.
Bettina Riffel, Deutsche Welle.
A tua vida é só tua, conta o que fazemos agora.
Mas a minha mãe disse que se arrependeu por ter deixado a escola tão cedo para se casar tão nova.
Hoje, uma mulher pode escolher se quer ter filhos.
O sangue é sinal de que tu mudaste. Estás agora a produzir um óvulo dentro do teu corpo.
Não temos dinheiro para ter já uma criança.
O que é isto? São comprimidos?
É pílula.
Ela explicou-me como funciona o DIU, a injeção e o diafragma.
Eu estou grávida, Marcos.
Por que eu não dei ouvidos a mim mesmo? Não usei também um preservativo?
Debaixo das mangueiras. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre planeamento familiar. Aos sábados à noite e domingos de manhã.
A tua vida é só tua, conta o que fazemos agora, como lidamos com altos e baixos.
Tempo agora para a atualidade internacional. A ministra norte-americana dos Negócios Estrangeiros, Hillary Clinton, está em visita oficial no Paquistão. Uma visita que é considerada pelos governantes paquistaneses como sinal de boa parceria entre os dois países. Isto no mesmo dia em que um ataque bombista dos terroristas talibãs provocou a morte de pelo menos 105 pessoas. Daniel Machava com os pormenores.
O ministro paquistanês dos Negócios Estrangeiros, Saa Mehmood Qureshi, saudou a presença da sua homóloga norte-americana e o engajamento do seu país na causa paquistanesa com as seguintes palavras:
"We can be sensitive to each other's core interests."
Podemos ser sensíveis nos interesses comuns. Penso que este engajamento foi muito importante. Penso que a sua presença, a sua viagem e o seu programa intensivo serão muito importantes na adição do novo capítulo das nossas relações. Por sua vez, Hillary Clinton não só agradeceu o reconhecimento dos esforços empreendidos pelo governo do seu país por parte do governo paquistanês, como também sublinhou a determinação do apoio e engajamento dos Estados Unidos ao Paquistão, dizendo:
"Today, the people of Pakistan and the United States face shared challenges."
Hoje, os povos do Paquistão e dos Estados Unidos da América enfrentam um desafio comum e procuramos beneficiar das oportunidades comuns. Este é um momento crítico e os Estados Unidos procuram virar a página para uma nova parceria, não apenas com o governo, mas também com o povo do Paquistão Democrático. Esperamos construir fortes relações baseadas no respeito mútuo e na partilha de responsabilidades.
We hope to build a strong relationship based on mutual respect and mutual shared responsibility.
Entretanto, na quarta-feira, a visita de Clinton foi ensombrada por um atentado bombista. Segundo dados do pessoal de socorros, a maioria das vítimas foram mulheres e crianças. O chefe da polícia de Peshawar, Azam Khan, confirmou, dizendo:
"Apparently this was a car bomb blast."
Foi um autobomba que se fez explodir numa das ruas comerciais mais movimentadas. Foi um ato cobarde. No mesmo dia, na capital do Afeganistão, Cabul, um comando dos talibãs atacou um albergue do pessoal das Nações Unidas. O atentado, que foi de imediato reivindicado pelos talibãs, causou a morte de 6 pessoas, entre elas colaboradores das Nações Unidas. Com este ato, procuraram desestabilizar a segurança de Cabul uma semana antes da repetição do ato eleitoral. Um porta-voz das Nações Unidas no local disse: "O que sabemos é apenas de que, nas primeiras horas do dia, a residência do pessoal das Nações Unidas foi atacada. Vários homens armados atacaram o edifício penetrando nele. Alguns conseguiram depois fugir." Seguiu-se depois uma intensa troca de tiros entre os atacantes e as forças de segurança. Pouco depois, a situação estava sob o controle da polícia. Daniel Machava, Deutsche Welle.
Foi provavelmente a nomeação mais surpreendente para o novo governo federal alemão, chefiado pela chanceler Angela Merkel. Falamos do liberal Dirk Niebel como ministro da Cooperação Económica. Surpreendente porque o seu partido e ele próprio já sugeriram por diversas vezes que esse ministério seja eliminado. Carlos Martins.
Iremos agora assistir a uma mudança de rumo na política alemã de cooperação económica e ajuda ao desenvolvimento. Dirk Niebel, que era até agora secretário-geral do Partido Liberal, FDP, não tem experiência neste campo. Este gestor, que nasceu em Hamburgo em 1963, tem-se ocupado até agora no Parlamento Federal de temas relacionados com o mercado de trabalho ou com a economia. E agora confiam-lhe um ministério que os liberais gostariam de eliminar. Pelo menos foi isso que eles disseram durante a campanha eleitoral. Jürgen Trittin, presidente do Partido dos Verdes Ecologistas, acusa o Partido Liberal de encarar o Ministério da Cooperação Económica como o sítio onde se pode poupar muito dinheiro. Se analisamos as sugestões que os liberais fizeram para sanear o orçamento do Estado, concluímos que o Ministério da Cooperação Económica é, em sua opinião, aquele que deve sofrer os maiores cortes. Ora, nomear Dirk Niebel para tomar conta deste Ministério é como escolher um lobo para tomar conta de ovelhas. Johannes Vogel, presidente da Organização Juvenil do Partido Liberal, que com os seus 27 anos é um dos deputados mais novos no Bundestag, rejeita, porém, essa acusação. Segundo ele, os liberais nunca quiseram acabar completamente com a ajuda ao desenvolvimento, deixando de ajudar os países pobres. Eles defendem apenas que se discuta se países emergentes, como a China ou a Índia, que, por exemplo, estão já envolvidos na exploração espacial, ainda precisam da ajuda. Podemos, de facto, pôr essa pergunta. O assunto foi discutido no partido. Por exemplo, perguntamos se faz sentido ter dois ministérios, uma vez que a cooperação económica e a ajuda ao desenvolvimento fazem parte da política externa. A maioria dos liberais pensa que seria mais eficaz unir os esforços, mas ninguém propõe que essa ajuda seja reduzida. Pelo contrário, o presidente do Partido Liberal e novo ministro federal alemão dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, reafirma esta posição. Quando ele apresentou no sábado passado o novo acordo, que servirá de base de trabalho à coligação governamental, provocou o riso dos jornalistas reunidos na conferência de imprensa ao declarar: não é verdade que alguém tenha proposto que se acabe com a ajuda ao desenvolvimento. Para nós, é importante que no Ministério da Ajuda ao Desenvolvimento não se faça política externa paralela. Tudo tem de ser bem sincronizado. Para os jornalistas, estas palavras significam, na prática, que o novo ministro dos Negócios Estrangeiros não admitirá concorrência noutro ministério. Na legislatura passada, isso aconteceu. De facto, dizia-se que a ministra da Cooperação, Heidi Marie Vizorek-Tsoil, fazia política externa por conta própria. Carlos Martins, Deutsche Welle.
São 5 horas 56 minutos, tempo universal coordenado. Estamos a emitir a partir dos estúdios de Bonn, na Alemanha, o programa da manhã da Deutsche Welle em língua portuguesa. Fique connosco para uma última notícia já a seguir. E terminamos o programa da manhã com uma notícia sobre Cuba. Pela 18ª vez, a Assembleia Geral da ONU apelou à administração norte-americana do presidente Barack Obama para que termine o mais velho embargo do mundo. Trata-se do embargo norte-americano a Cuba, que constitui a mais velha sanção do género em vigor e um dos últimos vestígios da Guerra Fria. Em 1962, o presidente norte-americano John F. Kennedy decretou um embargo económico, comercial e financeiro contra a ilha, depois da viragem pró-comunista e da nacionalização das sociedades norte-americanas pelo líder máximo da Revolução, Fidel Castro. Ficamos por aqui. Não perca a emissão desta noite, 19h30, tempo universal coordenado, com as informações mais recentes sobre os resultados das eleições moçambicanas. O meu nome é Débora Miranda e, em nome da redação portuguesa da Deutsche Welle, desejo-lhe um bom dia.
Ouviu o programa em português da Deutsche Welle, a voz da Alemanha. Gostou do programa? Escreva os seus comentários para Deutsche Welle, programa em português, 53110 Bonn, Alemanha. Em Moçambique, para Embaixada da Alemanha, Caixa Postal 1595 Maputo. Em Angola, para Embaixada da Alemanha, Caixa Postal 1295 Luanda. Se preferir, mande um e-mail a afriportug@dw-world.de ou envie uma mensagem escrita através do seu telemóvel para 00491758198273. Transmitimos duas vezes por dia, De manhã, das 5 horas e 30 minutos às 6 horas, tempo universal coordenado, e à noite, das 19 horas e 30 minutos às 20 horas. Emitimos em onda curta por satélite e em FM através de estações parceiras. Na internet pode obter mais informações sobre as frequências e escutar as nossas emissões no endereço dw-world.de/português. Se quiser, pode ainda assinar as emissões da Deutsche Welle como podcast para ouvi-las num computador ou num leitor portátil. Até à próxima!